DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Em Luanda, RDC e Ruanda acordam cessar fogo, anunciou o presidente angolano.
Houve um entendimento perfeito entre nós, entre os três chefes de Estado, que conduziram, portanto, os resultados que eu acabo de anunciar.
Com mediação de conflitos, João Lourenço busca legitimidade externa, diz analista.
O regime autocrático não depende da legitimidade interna. Ele não está interessado com o que se passa aqui dentro. O que ele precisa é que lá fora se consiga ver que ele consegue influenciar externamente.
E novo acidente rodoviário em Moçambique deixa 3 vítimas mortais em Nampula.
Os acidentes de viação estão sendo ainda a nossa primeira causa de internamento intra-hospitalar.
São estes os destaques da emissão da noite desta quarta-feira. Fique desse lado. O presidente de Angola, João Lourenço, anunciou esta quarta-feira o entendimento entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, dois países vizinhos da região africana dos Grandes Lagos, que vivem uma tensão política por conta do conflito armado no leste da República Democrática do Congo. Numa conferência de imprensa no Palácio da Cidade Alta, em Luanda, os líderes comprometeram-se hoje a um cessar-fogo. Chamo para este jornal o nosso correspondente Nelson Francisco Sul, a partir de Luanda.
Terminou no princípio da tarde desta quarta-feira a reunião de Luanda, que pôs cara a cara os presidentes Félix Tshisekedi da RDC e Paulo Kagame do Ruanda, em causa a tensão política entre os dois países vizinhos, resultante do conflito armado no leste da República Democrática do Congo. Kinshasa acusa Kigali de estar por detrás dos rebeldes do M23 que ocuparam uma porção menor do território congolês. Na reunião de Luanda, intermediada pelo angolano João Lourenço, saiu um resultado. As hostilidades entre os dois países foram cessadas.
É com satisfação que devo anunciar que tivemos progressos positivos, na medida em que acordamos um cessar-fogo, entre outras medidas que constam do roteiro que acaba de ser apresentado, entre as quais decidimos pela criação de um mecanismo de observação ad hoc, para além do existente a nível da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, portanto, a criação de um mecanismo ad hoc que terá à cabeça um oficial-general angolano.
O presidente da RDC, Félix Tshisekedi, começou por agradecer o empenho do presidente angolano, João Lourenço, reafirmando tudo fazer para a normalização das relações entre os governos de Kinshasa e Kigali.
O que eu posso dizer no que tem a ver ao conteúdo da reunião de hoje é que de uma parte e da outra, houve, de facto, uma intenção manifesta de avançar e também de pôr termo a esta crise. E também, do meu lado, agradeço o presidente Paulo Kagame por ter manifestado isso. Trata-se, de facto, do restabelecimento da confiança entre os nossos dois países e, sobretudo, os nossos dois povos. Uma confiança que, infelizmente, foi, de facto, levada abaixo.
Paulo Kagame, por seu turno, numa curta declaração, agradeceu ao presidente João Lourenço pelos esforços incansáveis pela paz na região. Kagame também falou diretamente ao seu homólogo congolês, agradecendo-lhe pelas suas contribuições para o fim das tensões. Na próxima terça-feira, 12 de julho, regressam a Luanda as conversações dos dois países, integradas pelas entidades governamentais e da segurança dos países beligerantes, que conta com mediação de Luanda. Nelson Francisco Sul, para DW.
Questionado sobre se o sucesso nesta mediação poderá trazer benefícios à imagem de João Lourenço no exterior, o politólogo Olivino Quilumbo é peremptório. O objetivo do chefe de Estado angolano passa por tentar pacificar uma zona onde o Ocidente tem dificuldade de se impor e, com isso, buscar legitimidade externa. Nesta conversa com este analista angolano, começámos por perguntar qual o balanço que faz até à data da mediação de Angola neste conflito.
Olha, quando João Lourenço chegou ao poder, ele objetivou duas coisas. É olhar para a questão dos Grandes Lagos, mas olhar só para o Congo Democrático, por ser mais próximo da Angola e porque Angola também tem interesse no Congo. embora pouco claros, porque sabe-se que Angola fez guerra no Congo, influenciou a saída e a entrada do novo chefe de Estado, Congo Brazzaville, Congo Democrático, aqui na Zâmbia. Agora, há uma questão, o presidente João Lourenço não tem a habilidade do presidente Eduardo dos Santos, que teve tempo para se formatar o líder que é. Por outra, só não se deu o passo mais significativo porque não havia dinheiro em Angola. Agora que há algum fôlego financeiro, é que usa-se esse fôlego financeiro para se projetar a política externa. É o que está a acontecer com João Lourenço. Capacidade de resolução como tal, não vejo muita. Mas há um histórico da Angola, do país, por um lado, e há também a capacidade financeira que lhe dá algum desdobramento.
Mas, portanto, considera que João Lourenço pode tirar desta mediação vantagens na sua imagem internacional?
Sim, sim, ele pode tirar vantagens. O objetivo dele é tirar vantagens, não é? Do ponto de vista de tentar pacificar uma zona onde o Ocidente tem uma dificuldade de se impor. Mas ele não conseguiu ser útil ao Congo Democrático em particular, em não conseguir impedir o embargo de armas, por exemplo. Seria uma das formas fundamentais de combater, naturalmente, a rebelião na região em causa. Se fosse uma diplomacia tão efetiva, seria evitar que, com a agrimão da França, por exemplo, não chegasse ao embargo efetivo que o Congo Democrático tem. Outra questão é a capacidade de manobra do líder do Ruanda, do ponto de vista do carisma. E é o mais alto que João Lourenço. Portanto, João Lourenço, a essa altura, quer buscar legitimidade externa, como é normal de regimes autocráticos, como o caso de Angola.
Esta mediação pode ser utilizada por João Lourenço como uma plataforma eleitoral neste período pré-eleitoral em Angola?
Também é, sobretudo para buscar legitimidade externa, porque as eleições em Angola não servem para eleger o MPLA. O MPLA depende de legitimidade externa, isso está provado cientificamente. Os regimes autocráticos dependem de legitimidade externa, é preciso ele encontrar espaço lá fora e que, por exemplo, o Ocidente aceita os resultados eleitorais, ele precisa disto. E isto é feito com ações em termos de intervenção nos espaços internacionais. E é isso que está à procura.
Portanto, é do interesse de Angola que deste encontro em Luanda saia algo de concreto para minimizar a tensão entre Kigali e Kinshasa?
Sim, eu acho que é do interesse de João Lourenço, em particular do presidente João Lourenço, de Angola, não sei, porque ele é chefe de Estado e, claro, ele assume essa postura. Porque é de interesse de Angola que se encontre uma resolução airosa, sobretudo nessa altura, isso vai projetar João Lourenço de ser um líder com capacidade de influenciar e apaziguar pressões.
Mesmo que não seja capaz de fazer isso no seu próprio país, que é a grande crítica interna.
Absolutamente, ele não. Por isso é que o regime autocrático não depende da legitimidade interna, ele não está interessado com o que se passa aqui dentro. O que ele precisa é que lá fora se consiga ver que ele consegue influenciar externamente, só.
Qual o balanço que faz desta cimeira tripartida mediada por João Lourenço? Foi esta a questão que lhe colocámos esta tarde no nosso Facebook. É este o tema do dia de hoje. Brás Basílio, que nos escreve de Moçambique, por exemplo, diz que faz um balanço positivo, uma vez que houve um acordo para o bem-estar de ambas as partes. Afinal, acrescenta este nosso ouvinte, a África e os africanos é que saem a ganhar. Já Armando Nuanga afirma, esperemos que no dia 24 de agosto, depois das eleições, ele abandone também o poder com diálogo, é o que escreve este nosso ouvinte. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente do Observatório Eleitoral Angolano considerou hoje inconveniente a realização de ações eleitorais de mais do que um partido no mesmo dia. O pronunciamento de Gabriel Mbilinji surge depois das três maiores forças políticas do país, MPLA, UNITA e Casa CE, terem anunciado que vão realizar ações na província de Luanda no próximo sábado. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse ao início desta tarde ter conversado com o chefe de Estado de Moçambique, Filipe Nyusi, a quem agradeceu a solidariedade moçambicana para com a Ucrânia. Na sua página da rede social Twitter, Zelensky disse também ter dado os parabéns a Moçambique por ter sido eleito recentemente membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. A informação foi confirmada mais tarde também no Facebook do chefe de Estado moçambicano, que disse que Zelensky que o informou sobre a intervenção militar da Rússia no seu país e manifestou interesse em explicar aos países africanos, num fórum apropriado, a situação de segurança. A polícia moçambicana anunciou hoje a detenção de 4 homens suspeitos de se terem feito passar por terroristas, tendo incendiado e saqueado 14 casas em Cabo Delgado. Em declarações à imprensa, o porta-voz da polícia, Mário Adolfo, explica que os 4 detidos são suspeitos de se terem aproveitado da fragilidade das populações de Monte Poés e Ancoabé. O Gabinete Central de Combate à Corrupção de Moçambique está a investigar as irregularidades detectadas na utilização dos fundos doados ao país para o combate à Covid-19. Depois de ter anunciado que cerca de 11% do dinheiro dos doadores para Moçambique foi usado de forma irregular, o Ministério da Economia do país fez saber esta quarta-feira que entregou o relatório ao Gabinete de Combate à Corrupção. O Banco Mundial anunciou hoje que vai ajudar as empresas públicas de transportes em Moçambique a suportar os aumentos dos preços dos combustíveis. A informação foi avançada à Bloomberg por uma fonte oficial que explicou que o apoio financeiro que estará disponível nos próximos 6 meses será feito na forma de transferências incondicionais para os cidadãos mais pobres e também através do apoio direto dado aos passageiros dos transportes públicos. A Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou ao início da tarde desta quarta-feira o rapto da filha adolescente de um ativista do PAIGC em Bissau. Poucas horas após a denúncia, a jovem foi abandonada nas imediações do estádio Lino Correia, estando a receber tratamento médico. Segundo o comunicado da Liga, a jovem, de 19 anos, foi raptada ao fim da tarde de terça-feira, tendo os raptores exigido que o pai se entregasse às autoridades. O presidente de São Tomense defendeu hoje a realização da atualização dos cadernos eleitorais antes das eleições de 25 de setembro para que nenhum eleitor fique sem votar. Carlos Villanova reagia assim à decisão da Comissão Eleitoral Nacional, que anunciou na semana passada que não vai fazer o recenseamento eleitoral por considerar que não há tempo material.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, os acidentes de viação continuam a causar dor e luto. Na terça-feira, pelo menos 4 pessoas morreram e outras 48 ficaram feridas no distrito de Monapo, na província de Nampula. Em declarações à imprensa, o Hospital Central de Nampula esclareceu hoje que dos feridos, 14 estão internados e em tratamento intensivo, mas já fora de perigo. A polícia aponta o excesso de velocidade como causa do acidente e manifesta preocupação no que toca ao comportamento dos condutores. Cita Lutschek com mais detalhes.
Após o acidente ocorrido há um ano em Maluana, distrito da Manhissa, o mais grave de sempre nas estradas moçambicanas, que fez 32 mortos, um outro sinistro rodoviário volta a fazer vítimas mortais e feridos. Desta vez, o acidente ocorreu no posto administrativo de Inetia, distrito de Monapo, na província de Nampula, envolvendo um autocarro de passageiros que fazia o trajeto Pemba-Maputo. Zacarias Nakuti, porta-voz da polícia moçambicana em Nampula, explica que o acidente resultou de um choque de um ligeiro contra um obstáculo fixo e a viatura arrebentou um dos pneus do lado direito.
Tudo aquilo que se pôde apurar em primeira mão no local, constatava-se que haviam 2 óbitos, 16 feridos graves e 32 feridos ligeiros, a contar também com um dano material avultado na viatura que estava envolvida no acidente. Foi apontado como a causa deste acidente, a velocidade excessiva, do que foi possível apurar, acreditamos nós que o motorista vinha a excesso de velocidade e, infelizmente, o motorista foi uma das vítimas mortais que foram constatadas no local.
Os sinistrados foram levados para os hospitais distritais de Monapo e Central de Nampula. Dalva Cossa, médica e porta-voz do Hospital Central de Nampula, disse que a unidade sanitária recebeu apenas 38 feridos. Destes, 14 estão internados e em tratamento intensivo, mas fora do perigo.
Aqui no hospital, nós tivemos 2 mortes extra-hospitalares, que foram doentes que chegaram sem vida, e 1 morte intra-hospitalar, que eu vou pedir, é um conhecido, para vir identificar o corpo no hospital. Resumindo, 38 feridos, 14 estão internados, fora de perigo, estão realmente internados na enfermaria de neurocirurgia, com traumatismos crânioencefálicos ligeiros a moderados, e alguns, a maioria, está na ortopedia, que são fraturas dos membros. Todos estes fora do perigo.
Fabião Cossa, cobrador do autocarro e um dos sobreviventes, está a receber tratamento intensivo na maior unidade sanitária do norte de Moçambique. Conta que o autocarro levava 53 ocupantes e seguia a marcha sem velocidade excessiva.
Arrebentou o pneu da frente. O motorista não conseguiu estabilizar o carro. Então, à frente, havia... Estava a ver um carro, tinha uma ponta ao lado, percorremos uma coisa de uns 100, 200 metros. Aí o meu motorista morreu na hora, eu fiquei entalado aí. Alguns passageiros também, alguns perderam a vida aí.
Em Nampula, só nos primeiros 6 meses deste ano, pelo menos 30 pessoas morreram e 99 contraíram ferimentos, vítimas de acidentes de viação. A situação preocupa as autoridades policiais e de saúde. Dalva Costa lamenta.
Os acidentes de viação estão sendo ainda a nossa primeira causa de internamento intra-hospitalar. Chamamos a atenção a todos os automobilistas, os peões, para termos mais atenção às nossas condições.
Recorde-se que após o inquérito do acidente de Maluana, pouco, se não quase nada, foi feito para reduzir as sinistralidades. O novo ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, já disse que o seu ministério está a elaborar um projeto para acabar com os acidentes, mas, enquanto isso, ações concretas não passam de simples sensibilização aos condutores. Citou Lucek, DW, Nampula.
DW Notícias.
O Parlamento Etíope aprovou hoje uma resolução para a criação de uma comissão de inquérito sobre os recentes massacres desumanos de civis no país. Os deputados citam várias regiões, mas sem se referirem explicitamente ao massacre mais recente perpetrado na segunda-feira em Oromia. Também esta quarta-feira, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, pediu uma investigação sobre o sucedido. O ex-presidente Blaise Compaoré regressa na sexta-feira ao Burkina Faso após quase 8 anos de exílio na Costa do Marfim. A notícia foi avançada hoje por fonte do partido, do antigo líder, que explica que estão reunidas as condições para que ele finalmente regresse. Este não será, no entanto, um regresso definitivo. A mesma fonte explica que Compaoré irá ao Burkina Faso para conversar com Paul-Henri Damiba, que lidera o país desde o golpe de Estado. O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, reúne-se a 14 de julho com os seus dois antecessores, Laurent Gbagbo e Henri Konan Bédié, um encontro que visa reforçar o apaziguamento político, anunciou hoje o porta-voz do governo. A iniciativa de um encontro entre os três homens foi uma das recomendações do diálogo político entre poder e oposição realizado no início do ano. A União Europeia anunciou hoje a criação de uma ponte aérea humanitária para levar bens essenciais a zonas de difícil acesso na Somália. O primeiro de 50 a 70 voos deverá sair hoje do sudoeste da Somália, transportando 6 toneladas de alimentos e equipamento médico. Os bens serão entregues a organizações humanitárias no terreno. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse hoje no Parlamento que tenciona permanecer no cargo, apesar da profunda crise política onde se encontra mergulhado. Depois de uma série de escândalos, foram vários os ministros e outros funcionários do governo de Johnson que pediram demissão nos últimos dias. No entanto, e em declarações hoje no Parlamento, o primeiro-ministro defendeu que o trabalho dele passa, em tempos difíceis, passa por continuar.
DW Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Qual o balanço que faz da cimeira tripartida mediada por João Lourenço em Luanda? Foi esta a questão que lhe colocámos esta quarta-feira. Márcio Correia escreve no nosso Facebook que João Lourenço não só devia mediar o conflito político-militar no estrangeiro, mas resolver os problemas internos sociais e económicos do povo angolano, além de políticos com a fleque-flaque em cabinda. Também Armando Anga diz se o presidente se sentasse com Adalberto Costa Júnior numa mesa para discutir a situação atual de Angola, as coisas no país iriam muito bem. Seja também mediador dos problemas do seu país, diz Armando Banga. O Gustanislau Joaquim Chapo é da opinião que, se as partes já se mostraram satisfeitas, dá para entender que o diálogo também foi satisfatório. Somente tenho a lamentar que entre africanos haja uns a colocar-se como mais inteligentes, não para ajudar os outros, mas para os destruir. Piongás diz também que de momento é um balanço positivo porque as partes chegaram a um consenso e Lafo Baldé escreve que qualquer acordo de paz é de saludar, mas colocá-lo na prática é que é fundamental, alerta. Por último, Joaquim Vidal pergunta, João Lourenço só quer aparecer, se a Angola não consegue sentar-se com o seu opositor e prefere persegui-lo, conseguirá acalmar Tshisekedi e Kagame? Questiona. O espaço do ouvinte de hoje ficará por aqui. Muito obrigado pelos comentários. Nós voltamos amanhã numa emissão conduzida por Amós Fernando. Até lá, tenha uma ótima noite.